Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta sexta-feira, dia 26 de maio de 2023, continuai a caminhar, deixando que o Espírito vos guie, disse o Papa Francisco aos bispos e delegados do caminho sinodal das igrejas na Itália, recebidos na manhã desta quinta-feira em audiência pelo Santo Padre. A mensagem de Pentecostes, de buscar a unidade na diversidade, inspira também os responsáveis políticos na Europa, para que suas decisões sejam guiadas pela sabedoria, integridade e compaixão ao serviço do bem comum de todos, dizem os presidentes da Comece e do Conselho Ecumênico das Igrejas na sua mensagem conjunta para o Pentecostes. Por ocasião do Dia da África, que se celebrou ontem, 25 de maio, a União Africana reclama representação no G20 e no Conselho de Segurança da ONU. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Santo Padre aceitou a renúncia ao cargo de auxiliar da Diocese do Porto, em Portugal, apresentada por Dom Pio Gonçalo Alves de Souza, bispo titular de Aquae Flaviae. O Santo Padre nomeou como bispos auxiliares da Diocese do Porto, em Portugal, o reverendo Roberto Rosmaninho Maris, do clero da Arquidiocese Metropolitana de Braga, até agora pároco de São José de São Lázaro, atribuindo-lhe a sede titular de Vita. O reverendo Joaquim Proença Dionísio, do clero da Diocese de Lamego, até agora reitor do Santuário de Nossa Senhora da Lapa, atribuindo-lhe a sede titular de Partênia. Dom Roberto Rosmaninho Maris nasceu a 13 de janeiro de 1974 em Rates, povoa de Varzim, na Arquidiocese de Braga. Depois de frequentar o Seminário de Braga, obteve a licenciatura em Teologia na Universidade Católica Portuguesa e, posteriormente, o doutoramento em Ciências da Religião. A 19 de julho de 1998, recebeu a ordenação sacerdotal e foi encardinado na Arquidiocese de Braga. Dom Joaquim Proença Dionísio nasceu a 11 de setembro de 1968 em Simbres, Armamar, na Diocese de Lamego. Depois de concluir os estudos no Seminário Maior de Lamego, obteve a licenciatura em Teologia Sistemática no Institut Catholique de Paris. A 31 de julho de 1993, foi ordenado sacerdote e encardinado na Diocese de Lamego. Continuei a caminhar, deixando que o Espírito vos guie, disse o Papa Francisco aos bispos e delegados do caminho sinodal das igrejas na Itália, recebidos na manhã desta quinta-feira, 25 de maio, em audiência. Pormenores com o colega Raimundo de Lima.
O sínodo nos chama a nos tornarmos uma igreja que caminha com alegria, humildade e criatividade neste nosso tempo, ciente de que somos todos vulneráveis e precisamos uns dos outros. E acrescento, caminhar buscando gerar vida, multiplicar a alegria, não apagar os fogos que o Espírito Santo acende nos corações. Foi a veemente exortação de Francisco ao receber em audiência na manhã desta quinta-feira, 25 de maio, na Sala Paulo VI, no Vaticano, os bispos e delegados do caminho sinodal das igrejas na Itália, um expressivo grupo de cerca de 1.000 pessoas. Este encontro se insere em meio a um processo sinodal que diz respeito a toda a igreja e nela as igrejas locais, nas quais os canteiros sinodais se constituíram como uma bela experiência de escuta do Espírito e de discussão entre as diferentes vozes das comunidades cristãs, observou o Papa. É uma experiência espiritual única de conversão e renovação que pode tornar vossas comunidades eclesiais mais missionárias e mais bem preparadas para a evangelização no mundo de hoje, prosseguiu. O Santo Padre exortou-os a prosseguir com coragem e determinação neste caminho, valorizando, em primeiro lugar, o potencial presente nas paróquias e nas várias comunidades cristãs. Tendo em mente a fase do discernimento eclesial, fase sapiencial, do caminho sinodal, após a fase da escuta, Francisco desenvolveu seu discurso propondo algumas tarefas, incumbências.
Ecco dunque la prima consegna, continuate a camminare. Mentre cogliete i primi frutti nel rispetto delle domande e delle questioni emerse, siete invitati a non fermarvi.
Aqui está, então, a primeira incumbência. Continuai caminhando. Ao tempo em que colheis os primeiros frutos com relação às perguntas e questões que surgiram, sois convidados a não parar. Continuai caminhando, deixando que o Espírito Santo vos guie. Uma igreja sobrecarregada por estruturas, burocracia e formalismo terá dificuldades para caminhar na história, em sintonia com o Espírito, para encontrar os homens e as mulheres de nosso tempo, prosseguiu o Santo Padre.
A segunda consegna é esta, fare chiesa insieme.
A segunda incumbência é esta, fazer a igreja juntos. Isso é algo que sentimos ser urgentemente necessário hoje, 60 anos após a conclusão do Concílio Vaticano II. De fato, a tentação de separar alguns poucos atores qualificados que realizam a ação pastoral enquanto o resto do povo fiel permanece meramente receptivo às suas ações está sempre à espreita. A igreja é o povo santo e fiel de Deus e nele, em virtude do batismo recebido, cada membro se tornou um discípulo missionário. A este ponto de seu discurso, a terceira e última incumbência.
A terceira consegna é ser uma igreja aberta.
A terceira incumbência, ser uma igreja aberta. Redescobrir a própria corresponsabilidade na igreja não significa implementar lógicas mundanas de distribuição de poder, mas significa cultivar o desejo de reconhecer o outro na riqueza de seus carismas e de sua singularidade. Dessa forma, continuou o Papa, é possível encontrar um lugar para aqueles que ainda lutam para ver sua presença na igreja reconhecida, aqueles que não têm voz, aqueles cujas vozes são encobertas, se não silenciadas ou ignoradas, aqueles que se sentem inadequados, talvez por terem trajetórias de vida difíceis ou complexas. Mas lembremos-nos, a igreja deve deixar transparecer o coração de Deus, um coração aberto a todos e para todos. Francisco concluiu exortando-os a confiar este caminho sinodal ao Espírito Santo. É ele que cria a harmonia e a comunhão na igreja.
Foi publicada nesta sexta-feira, 26 de maio, uma mensagem conjunta dos presidentes da COMECE, a Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia, e do CEI, Conselho Ecumênico das Igrejas, Dom Mariano Crociata e o Reverendo Christian Krieger, respectivamente, por ocasião do Pentecostes de 2023. Desde a efusão do Espírito aos apóstolos no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Senhor, lê-se na mensagem, o Espírito tem animado e guiado as igrejas e tem sustentado e motivado os cristãos, tanto coletiva como individualmente. Assim como a comunidade cristã primitiva lutou para encontrar respostas para os problemas que enfrentava, os cristãos de hoje lutam com os desafios de um mundo profundamente ferido pela violência, desigualdade e divisão. Enquanto a guerra brutal contra a Ucrânia continua, a crise humanitária não para, prossegue o texto. E as consequências sociais e políticas, juntamente com as desigualdades econômicas, também continuam a emergir, expondo a polarização e a fragmentação das nossas sociedades. Confiando fervorosamente no Espírito Santo e caminhando juntos como cristãos, o povo de Deus recebe uma mais profunda compreensão do Evangelho e se empenha no serviço da transformação para um mundo mais justo, pacífico e de esperança. Lê-se ainda na mensagem. Sinais do Espírito de Deus a viver e trabalhar nas nossas vidas se podem testemunhar no apoio das igrejas aos refugiados e, deste modo, elas respondem às necessidades humanitárias na Ucrânia, expressam solidariedade com as vítimas desta trágica guerra e trabalham ativamente pela paz no continente, enfatiza a mensagem. A terminar, os melhores votos para que o mesmo Espírito ilumine as mentes daqueles que buscam a violência e lhes dê um coração de carne. Que os pés de todos sejam guiados no caminho da justiça, da verdade, da reconciliação e da paz. E que a mensagem de Pentecostes, de buscar a unidade na diversidade, também inspire os responsáveis políticos na Europa, para que suas decisões sejam guiadas pela sabedoria, integridade e compaixão ao serviço do bem comum de todos. Conclui a mensagem. A União Africana, UA, reiterou nesta quinta-feira, 25 de maio, que também coincidiu com a celebração do Dia da África, a sua exigência de que o continente tenha assentos permanentes no G20, grupo de países industrializados e emergentes, e também no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Chegou o momento de permitir que a voz de África ressoe em todo o mundo, afirmou Azali Assoumani, chefe de Estado das Comores e presidente em exercício da UA em 2023, numa cerimônia na sede da organização em Addis Abeba para comemorar o Dia da África. A este respeito, Assoumani afirmou que, durante o seu mandato à frente da Organização Pan-Africana, tentará convencer os homólogos do G20 da necessidade urgente de a União Africana se tornar membro de pleno direito desta instituição. Através desta presença permanente, a nossa organização, a União Africana, terá a oportunidade de dar a sua opinião sobre as grandes decisões econômicas e financeiras que lhe dizem respeito, observou. É também nesta direção que reitero o apelo a reformas que permitam ao nosso continente dispor de um ou mesmo mais lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas, reclamou o líder da UA. Esta nova representação, acrescentou, serviria para pôr fim à injustiça que sempre foi infligida ao continente africano. Assoumani admitiu que continuam a existir algumas injustiças, mas apelou à prossecução das ambições de unidade, paz e desenvolvimento. Assoumani salientou também que a África continua a enfrentar desafios significativos. As transferências de poder inconstitucionais multiplicaram-se nos últimos anos. Os conflitos intra-africanos, mas também o terrorismo, persistem. E, consequentemente, a paz, a segurança, a democracia e o desenvolvimento do nosso continente estão ameaçados em várias das nossas regiões, alertou. Tal como em anos anteriores, o continente foi felicitado no Dia de África por personalidades internacionais, como o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O dinamismo de África é imparável e o seu potencial é impressionante. Neste Dia de África, exorto a comunidade internacional a apoiar o continente. Com cooperação e solidariedade, este pode ser o século de África, afirmou Guterres na sua conta do Twitter. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, entre outros, também desejou aos africanos um feliz Dia de África. Partilhamos as mesmas ambições. Construir juntos um espaço comum de paz, segurança, prosperidade e progresso. E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web e sintonize-nos também logo às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.